Giro d'Italia, a prova mais dura do mundo, no país mais belo do mundo. O slogan da organização da prova pode parecer ousado, mas é muito difícil discordar das duas afirmações contidas nessa frase. A Itália é linda e o Giro é uma prova muito dura. E o Gregário Cycling não poderia ficar de fora dessa grande festa, e assim como fez no ano passado, traz três convidados muito especiais para contar o contexto dessa disputa, um pouco da cultura italiana da bicicleta e a relação do Brasil com a prova.
Nesse programa a gente conversa com o desbravador do ciclismo brasileiro, Renan Ferraro, o primeiro homem a correr o Giro de Itália, o Tour de France e a ter um contrato profissional no ciclismo europeu. Confere que está muito bacana.
Esse programa é um oferecimento da Jungle, um isotônico 100% natural, orgânico, feito no Brasil. Eles serão nossos parceiros nos próximos episódios e a gente está muito feliz com isso, porque é um produto que a gente usa e recomenda. E como todo parceiro gregário, tem cupom de desconto esperando você. Acesse o link que está na descrição desse podcast e compre mais barato. Como você já sabe, o Gregário Cycling é amigo da ciclovia do Rio Pinheiros, onde o ciclista paulistano se encontra. Nessa sexta-feira acontece a inauguração da iluminação de um trecho da ciclovia, mais segurança para quem pedala cedinho e mais tempo para quem quer pedalar durante a tarde. É a ciclovia do Rio Pinheiros cada dia melhor. E vem aí o Parque Novo Rio Pinheiros, um projeto incrível. Aguardem!
Murilo Fischer, Luciano Pagliarini, Rafael Andriato. Três dos brasileiros que já correram o Giro d'Italia e que você conhece muito bem. O quarto é Renan Ferraro, que eu deixei por último só para enfatizar que foi o primeiro brasileiro que teve a chance de correr a Grande Volta Italiana. Renan, é uma grande honra ter você aqui com a gente no Gregário Cycling.
A honra e o prazer é meu de ser convidado por vocês para estar participando desse meeting aí, vamos dizer.
Muito legal. Renan, a gente tem que te apresentar aqui um pouco antes, porque a gente vai falar sobre o Giro d'Italia nessa edição e você tem a honra de ter sido o primeiro brasileiro que largou nessa competição. Você também tem algumas outras coisas para contar, né? Como ter sido o primeiro brasileiro que correu o Tour de France e também o primeiro brasileiro que viveu um contrato profissional no ciclismo na Europa. Que são três feitos que são muito significativos e importantes para o ciclismo brasileiro. E nesse momento a gente vai recortar a sua experiência no Giro d'Italia. Para isso, eu queria lembrar que você foi campeão da Volta do Chile em 84, e isso é um feito significativo, até inclusive com o vice-campeonato do Silvestre, do Antônio Carlos Silvestre, que é outro inspirador ciclista que já esteve aqui com a gente no Gregário Cycling. E no ano seguinte você viajou para a Europa para competir numa equipe italiana, e esse caminho te levou ao Giro d'Italia. Agora, a partir de agora, quem conta é você. Como é que foi essa experiência de, depois de um título importante, de uma época de que o ciclismo brasileiro era muito promissor e muito producente, né? O convite de ir para a Europa e competir por lá?
Então, eu vou contar um pouquinho antes da história aqui para você desenhar o formato que aconteceu na nossa vida, né? A gente correu o ano anterior na Bélgica. Tivemos alguns corredores nossos, nós tivemos 16 corredores, inclusive o Silvestre aí estava junto conosco lá. Tivemos proposta para correr profissional, mas pelo menos o meu sonho era correr uma Olimpíada. Fomos correr a Olimpíada, Los Angeles, e não fomos bem nas Olimpíadas. E aí, o que aconteceu? A seleção brasileira para o Volta do Chile, né, que foi a equipe Cavoy, né, na época. E, sendo no Chile, estava a equipe italiana, que foi campeã olímpica e campeã mundial e recordista olímpico e mundial. Foi uma competição com nível técnico muito alto e eu consegui a classificação geral, individual geral. E aí, todo dia saía matéria na Itália, do Zandelli, que era o líder da Volta do Chile, no Chile na época. O dia que eu passei a líder, já saía matéria lá, dizendo que o brasileiro tinha passado a líder. Aí que veio a proposta de eu correr profissional, final do ano de 1984.
Então, de fato, foi o sucesso na volta chilena que te abriu, que chamou os olhos. A experiência na Bélgica um ano antes, ela te apresentou o ciclismo europeu. E as portas se abriram de fato quando você ganhou a volta do Chile, porque chamou a atenção ali dos italianos todos.
Isso mesmo. Foi aí que veio essa proposta de correr profissional.
Ô Renan, 1985, você tem um convite para competir na equipe Malvo Bottega, lá na Itália. É, você se despede da sua família e embarca para lá. Como é que foi chegar na Europa para competir para uma equipe europeia? É, era um time com ciclistas muito bons, né? O próprio Acácio da Silva. Como é que foi essa chegada lá na Europa, esse primeiro contrato profissional?
Dia 10 de janeiro, cheguei no aeroporto de Milão. Na época, eu vou sair tudo do Rio de Janeiro, saí de noite, 35 graus. Cheguei em Milão de manhã cedo com 22 abaixo de zero. E aí, nós passamos uma semana, fui conhecer os companheiros de equipe, fazia 50 anos que não faziam tudo aquilo lá. Fomos treinar no Lago de Garda e fomos ser apresentados para todos os corredores, ali que eu conheci a Carlos da Silva. Então, a equipe era uma equipe. Bastante corredores neoprofissional, que é o primeiro ano profissional, e tínhamos como capitão a Casa Silva, o Mário Beccia, o velocista era Milani, Silvestre Milani. Eu tive muita sorte de ter a Casa Silva, né? Apesar de ter saído de Portugal com 7 anos de idade, mas falava português, me dava atenção, às vezes me levava, vamos lá para casa, vamos lá para minha casa treinar, e ia com ele para casa na Suíça, porque. Eu, quando fui para lá, não falava nada. Português, um pouquinho de espanhol e nada mais. Apesar de ser descendente italiano, só sabia falar acqua, mangiare e bere, só. Só três coisas.
Que labira é importante, o resto você resolve. Mas minha pergunta é um pouco nessa linha, como foi o fora das pistas? A equipe, como que ela cuidou de você? Era um passo no escuro muito maior. Hoje as distâncias são muito mais curtas. A gente está aqui gravando um Zoom, eu estou na Europa e parece que a gente está se vendo e você fala muito mais. Naquela época, não. O contato, essa comunicação. A equipe teve um cuidado de te integrar, te colocar esse
Eu acho
lado.
que não. Eu acho que isso foi, desculpa até cortar, mas quando fala nisso é uma coisa que eu me emociono um pouco até de falar, porque eu, por ser um corredor neoprofissional, eu corri mais competições que qualquer corredor da equipe, porque não tinha uma casa, então ficava em hotéis. Ah, fica 3 meses aqui, daqui a pouco fica 2 meses lá. Eu fiquei meio que sem rumo,
Pingando
né?
de galho em galho, saltando de galho em
Galho em galho.
galho.
E isso era ruim, porque se começava a fazer amizade, para marcar com o pessoal para pedalar, porque se treinava pouco, né? Você sabe que no profissional hoje em dia mudou, mas na época era corrida, 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 corrida. Tanto que nós fizemos 186 provas no ano. Eu fiz, né? 186 competições no ano. Era bastante.
Cara, é muita coisa.
Não sossegava, o cara vai para lá, de lá eu ia para outro lugar. Então, como eu estava sempre em hotéis, sempre eu ferrava. E isso pesou bastante. Isso pesou bastante.
Claro,
Eu acho que foi uma
claro.
coisa assim que a equipe falhou, de ter me dado um suporte melhor. E eu também não pedi, talvez não seja a equipe, porque talvez a equipe falou: não, ele gosta disso. Porque eu também não cheguei a pedir, pô, vou ficar no lugar fixo, não, isso, aquilo. Para mim, era assim, ó, você vai falar, eu falei, beleza, tem. Sabia do que contrato que eu tinha assinado e sabia qual que era o meu trabalho lá. Sabia que ia ser um corredor de ponta para ganhar a corrida, sabia que tinha que trabalhar para os outros, fazer o trabalho de equipe que tem que fazer.
É curioso que até hoje eu moro aqui com alguns colombianos, a gente divide o AP e os mesmos erros se repetem eternamente, parece que não mudou ainda. E muito comum as equipes, a gente estava discutindo agora saindo justamente, não, porque esse cara não está funcionando, mas também, meu, colombiano, colocam ele lá em Girona falando inglês sozinho no meio do nada, Natan. E você vê, a mesma situação de há 30 anos atrás.
Na Itália, eu acho que é pior.
Eu acho, eu senti a mesma coisa. Principalmente quando você é um estrangeiro, né, um brasileiro. Me imagino naquela época você, como brasileiro, tirando o lugar no Giro d'Italia de outro italiano.
Isso para eles era ruim, tanto que é uma coisa assim que eu acho que mais pesou, né, para alguns corredores da equipe, é ter um ciclista brasileiro, que os caras só imaginavam, não, o Brasil é só carnaval, samba, futebol e nada mais. E isso eu acho que também foi uma das coisas assim que faltou um pouco de companheirismo, né, na equipe. Logo depois também a gente acabou fazendo amizade com todo mundo. Você acaba no dia a dia, a pessoa começa a te conhecer, vai mudando as coisas, muda. Mas no início, que é onde você mais precisa, que é que vem o sofrimento, do meu ponto de vista.
Você lembra de como foi a confirmação de que você ia correr o giro? Foi especial para você, de alguma forma, saber que você ia correr uma das competições mais tradicionais do ciclismo e, ao mesmo tempo, estar tá à disposição da equipe durante 3 semanas seguidas, carregando o piano ali?
Então, eu para mim, eu já estava meio que quase vendo passagem para vir para o Brasil durante o giro. Porque eu falei, cara, eu não vou correr, porque é botar a correr. Milan-Sanremo, Milan-Torino, Milan-Sanremo, Flèche-Wallonne, Gent-Wevelgem. Comecei a correr todas as provas antes. Falei, cara, vão botar o cara no lugar no giro, porque. Cara, como é botando para correr, botar tudo quanto é correr que estou indo, então. Eu já tinha me preparado psicologicamente de não correr o giro. O sonho de qualquer atleta quando visitado, eu acho que o cara que estiver pedalando, competindo e falar não sonha um dia correndo de Itália, não deve estar correndo de Itália. Quem quer fazer o ciclismo, negócio fazer o ciclismo, não troca por nada, sonha fazer o giro de tour, né? Pelo menos as duas competições.
E aí, Renan, chegou o dia, foi escalado, a equipe viajou para Verona, foi largar a prova num contrarrelógio individual. Como é que era o clima da prova? Como é que era a expectativa da equipe? Como é que era o ambiente? Porque era uma competição que estava o Bernard Hinault, estava o Moser, estava até o Greg LeMond, já era, fez pódio naquela edição, inclusive.
E aqui é sobre
Mas,
campeão mundial.
é. Mas como é que foi essa olhar para todo mundo ali e ao mesmo tempo ter um holofote só para você naquele momento de uma prova? Uma etapa individual, né? Num contrarrelógio.
Ali eu já estava bem familiarizado, né? Já estava bem tranquilo quanto a isso, porque nós já tínhamos encontrado em várias competições. Como eu falei, eu corri todas as clássicas, né? Que na época eram as oito maiores clássicas, né? Número um, né? Então, já tinha encontrado com todos eles. O pior dia para mim foi a primeira competição, quando eu comecei a dar de cara com todo mundo. Você só vê a revista e você fala, cara, tô aqui. Durante o giro, eu já estava bem familiarizado, já tinha competido várias vezes com eles, sabia da dificuldade, sim, que é um giro de cara. E você fala, putz, pode correr a prova que for. Quando você chega no giro, muda muito. Muda muito, desde a estratégia, de equipe, alimentação, quando você sabe o que você vai, já começa a preparação diferente, né? De corpo, cabeça, tudo, você vai com outro espírito, né? Vamos dizer. Porque quando você vai correr uma classe, fala, cara, é clássico, mas é um dia. Vai lá, corre 280 quilômetros, Milan-Sanremo 305, mas você sabe que é um dia. Agora, quando você vai num giro, num tour que você pega, giro de Itália, que você pega várias etapas acima de 220, às vezes nós corremos, pelo quatro etapas acima de 225 e meia uma atrás da outra e com montanha e tudo isso, então você já tem que se preparando psicologicamente, a equipe se prepara diferente, é um ritual diferente. Quando você chega na largada para assinar a súmula, a quantidade de pessoas que tem em volta, que nunca viram você na vida e grita seu nome, você fala, caramba, tem que estar tá aí, porque o pessoal realmente acompanha, sabe. Eles sabem muito dos atletas que eles vão estar largando.
Como é que era essa experiência de correr dia após dia no Giro de Itália? Porque logo na quarta etapa, logo na primeira semana, já tinha as montanhas dos Dolomitas no caminho, 3 semanas de prova, no mais alto nível, trabalhando, você falou, com um gregário para a equipe. Como é que era esse dia a dia da prova, de desgaste e do dia seguinte estar tá lá de novo, e do dia de novo, de novo, de novo?
Eu acho assim, quando você vai para uma competição dessa, que você te chama para uma competição, se correr o Giro de Itália, o Tour de França, essas voltas duras, uma equipe que tem 26 corredores, você é escolhido entre os nove, você tem que estar bem, você tem que estar num ritmo bom de competição, você tem que estar bem entrosado com a equipe, eles veem onde você pode ajudar, Porque existe o cara que larga sabendo que vai fazer o resultado na montanha, o cara que vai brigar pelo metabolante, o cara que vai brigar pela geral. Então, aquilo que eu falei é isso. A estratégia já é montada antes, e aí a escolha é também o trabalho que você vai fazer, o papel dentro da equipe. Só que se você não estiver numa fase boa, não vai, porque a gente sabe que no terceiro, quarto dia você já está em fase alta. Então, é bem seletivo isso. E gratificante, porque é dura, mas você sabe o papel que você tem que fazer. Tem que ajudar seu capitão, por exemplo, a Cássia era escalador fortíssimo, ele, o Mário Beto, escalava muito. Então, o trabalho era levar ele bem para a montanha, levar ele fresco para a montanha, e sabe, a gente sabia que você trabalhar para ele até uma certa altura da etapa no final, e depois os últimos quilômetros era com ele.
E o Acácio ganhou duas etapas.
Ele ganhou duas etapas. E as duas antes de largar, o Acácio teve 7 competições no ano, que antes de largar ele foi ter ganhado. E as duas do giro que ele falou assim, ferraram, me leva para a montanha assim, 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 que hoje ninguém me ganha. E ele era um cara forte sério, né? Só tirar o chapéu com o cara dele.
Agora, Renan, uma coisa que é muito difícil de encontrar, e é uma informação que eu não tive, mas como é que foi o seu final de prova?
Na 17ª oitava, já tínhamos passado todas as etapas de montanha, já estava quase para terminar. Teve uma queda grande, nós tivemos uma queda ali, acho que uns 10, 12 corredores, e eu bati na traseira do carro, porque o carro estava parado, o carro parou na pista, no acostamento lá direito, e todo mundo chegou em cima e dava aquela abria, e um cara na frente bateu o guidão na traseira do carro, e eu fui na traseira do carro e bati com a perna bem na sinaleira do carro, assim, bem na parte de cima, e afetou a parte muscular. E ali, naquele dia, eu não consegui mais terminar o giro. Faltava 3 etapas para terminar, e falei, putz, 3 ou 4 etapas para terminar. E, putz, para mim foi uma decepção. Foi um tombo que me tirou do Giro de Itália na 17ª etapa. Apesar de ter sido uma etapa que trabalhamos bastante, foi a etapa que o Acácio perdeu a camisa de líder, ele era líder de montanha. O Acácio era um cara que corria sempre conversando com todo mundo e podia estar andando muito forte, porque ele não se posicionava bem. A gente está sempre, toda hora, botando ele na roda, leva para frente, dando um pouquinho, tem que pegar ele lá para frente de novo. E esse dia ele também não estava bem, foi o dia de crise dele. E aí ficamos com ele um tempão atrás, levamos ele para frente, ficamos ele e o Roberto Panin, levamos ele para frente, botamos o pelotão de volta, e depois que já estava, faltava uns 8, 10 quilômetros para começar a subir, era um plenão assim, cara, e aconteceu essa infelicidade de o cara cometer esse erro aí, um carro da organização, parou o carro em cima da pista lá direito. Aí todo mundo veio, desviou, o cara bateu e eu vim o terceiro lá na tarde e deu esse problema, não consegui terminar.
Como é que foi voltar para o hotel e falar, tô chegando no final do giro, mas não vou largar amanhã, não vou conseguir completar essa grande volta? Você lembra de como é que foi a sua reação?
A minha reação foi a pior possível. Porque eu falei, cara, se tivesse ido numa etapa dura, numa etapa de montanha, que eu tivesse perdido um tempo do caramba, que eu não ia conseguir chegar no tempo, esse tipo de coisa, talvez você aceite com mais facilidade do que quando você tem um tombo, algo que tira uma competição que você quer muito terminar, que você quer muito andar bem, e você tem essa frustração. Eu acho que isso não existe coisa pior. Porque você fica, cara, querendo pensar por que que você não conseguiu desviar, por que que você estava naquela posição ali, você não estava na frente. Porque nós corrimos sempre muito à frente. Quando você está trabalhando para alguém, você mantém a pessoa sempre na frente, né? E justamente naquele momento, estar ali naquela queda ali que envolveu, que fiquei muito chateado. Fiquei, posso dizer, assim, que até dormi mal pra caramba aquele dia por essa situação.
Às vezes são coisas do destino, né? Isso depois, uma vez que abaixou a poeira, entrou o sistema. Para os anos seguintes, como foi quando você depois correu o Tour e ter esse conhecimento que você adquiriu do giro, de até não ter terminado, para toda a tua carreira levando em frente?
Então, o Tour de France é uma prova que a gente fala o Giro d'Italia, isso, aquilo, mas perto do Tour de France ele é bem menor, né? Como mídia, como competidores, como velocidade, principalmente, que andou no Tour de 86, né? Eu corri o Tour de 86, foi o primeiro Tour meu e, se eu não me engano, o primeiro do Miguel Indurain. Estava lá Parra, a gente conheceu Parra já há bastante tempo, né? O Luiz Herrera, corremos bastante na América do Sul com ele. E foi um Tour de France que, ano anterior, andou na montanha, os colombianos deram muito trabalho. No ano seguinte, se andou muito no plano, né? As primeiras etapas se andava 240 quilômetros, com promédio horário de 47, 48 com subida, com montanha. Miguel Indurain teve um problema mecânico, foi embora no terceiro dia. Parra foi no terceiro dia, e ali, naquelas primeiras etapas, quem tivesse qualquer problema mecânico, eu vou te dizer que dificilmente terminaria a prova. E eu, no dia, na sexta etapa, furei também. E ali não pegou mais o pelotão, cheguei com 2,32 fora de tempo máximo. Chegamos em 8 corredores fora de tempo máximo.
Caramba!
E aí é outra frustração.
Eu não sabia que era um furo que tinha te prejudicado. É ainda mais cruel, né?
No Tour de France, é assim, é uma prova, do meu ponto de vista, como eu andava, eu preferia muito mais correr no Tour de France do que o Giro d'Italia, porque o Giro d'Italia tem as particularidades. Se você é um subidor nato, se você sobe muito, você está muito bem. Se você não subir bem, está morto. Por quê? No trâmite de plano, você anda mais tranquilo, você tem uma velocidade 50 por hora. Chega na montanha, todo mundo, alguns quilômetros na montanha, começa a andar muito, andar muito, andar muito, porque todos os capitões querem estar no início da montanha. E aí você anda muito forte. E no Tour de France é regular, é uma prova normal. Você larga forte, sobe. Cara, não é uma loucura que chega nas montanhas e chega no Giro d'Italia. Ela chega forte, mas você já vem num ritmo normal de competição. Como corredor, eu preferia muito mais esse tipo de competição do que até mesmo no Giro d'Italia. Por não ser um escalador nato, eu era mais um passista veloz do que um escalador, e aí eu sofri bem mais correndo, sofria mais correndo um giro, acho que foi tudo certo.
Ô, Renan, eu acho que a sua história, a sua vivência, muita gente que acompanha o ciclismo tem dificuldade em encontrar, não é uma informação que está aí, na frente de todo mundo, e é uma história que a gente tem muito gosto de ter a oportunidade de contar dessa vez aqui no Gregário Cycling. Eu agradeço muito sua participação, acho que foi muito bacana e espero que você volte para a gente falar mais e mais vezes de ciclismo.
Eu que fiquei muito contente com o convite. Você falou uma coisa certa, tem pouca informação, tem informações que tem bastante erro, né? A gente, quando sai alguma coisa, matéria, a gente acaba acompanhando, a gente vê que tem bastante informação errada muitas vezes, sabe? Mas vamos para frente. O
Vamos
importante
para.
é esse trabalho que vocês fazem, eu acho que é muito bom, que vocês não deixam a história do ciclismo morrer. Fico feliz por isso.
Nós que agradecemos, acho que a história quem
Obrigado.
faz é vocês, a gente só reconta ela aqui e compartilha. Nesse caso, o Nicolas está incluído também, porque é um ciclista dos bons, e é um prazer contar essas histórias todas aqui no Gregário Cycling. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado, Nicolas, e a gente se fala.
Fim de semana, Giro d'Italia na TV, né? E com vocês, lógico.
Isso aí, Renan, tem muita informação sobre o Giro d'Italia, tanto nas nossas mídias sociais, quanto nos nossos podcasts. A entrevista com o Andreatto do ano passado é muito legal sobre a participação dele no Giro d'Italia. Acompanhe também a entrevista com Pedro Barbosa e com Herbert Polizio, que entraram no ar agora, junto com a entrevista do Renan. E não deixe de acompanhar o Gregário Radio, o programa de notícias do Gregário Cycling. Todo domingo, um boletim novo sobre as principais notícias do ciclismo profissional. A gente vai estar muito focado no Giro de Itália durante as próximas 3 semanas. Eu espero você. Um abraço.